Senhoras deputadas, senhores deputados, nós vamos dar início à nossa sessão. Ora, temos agora uma audiência que nos foi solicitada com alguma urgência pela Associação das Termas de Portugal e por se tratar... Eu peço, por favor... Vocês estão muito violentos hoje. Deve ser do dia, deve. Já que não se podem manifestar em casa, manifestam-se aqui. Ora, nós temos então connosco a Associação das Termas de Portugal. Que... nos quer colocar algumas questões que têm a ver com o orçamento, daí o termos marcado para hoje. Temos connosco, eu peço aos senhores deputados algum silêncio. Sr. Deputado Ricardo Gonçalves. Sr. Deputado. Temos connosco a Presidente da Associação, Doutora Teresa Vieira, a Vice-Presidente, Doutora Ana Ladeiras, e o seu Secretário-Geral, Doutor João Barbosa, que estão aqui ao meu lado. Como se trata de assunto que quiseram colocar à Comissão, eu pedi à Senhora Presidente, por favor, para apresentar aqui a questão, seguindo-se depois, então, o debate com os grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Doutora.
Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de saudar a Comissão Parlamentar da Saúde. É para nós, a Associação das Termas de Portugal, um prazer poder estar aqui e partilhar um pouco do que é a nossa realidade e qual é o papel das Termas de Portugal neste setor da saúde. E realmente gostaríamos de ter vindo cá para uma apresentação mais ligeira, mais da nossa atividade, chamar a atenção para aquilo que são os projetos com que temos estado a trabalhar, nomeadamente com a Direção-Geral de Saúde, para outras guerras, mas hoje esta guerra é mais urgente e é de base, e daí a nossa intenção e o nosso pedido de que pudessem ouvir-nos e conhecer a nossa realidade e de alguma forma também tentar alertar para algumas situações que podem acontecer, nomeadamente com esta revisão que se prevê do Sistema de Saúde ADSE. O nosso muito obrigado pela vossa audiência. Começaria por oferecer um livro, o Desenho das Termas, História da Arquitetura Termal Portuguesa. Oferecemos-lo à Biblioteca da Assembleia, entregamos-lo na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, exatamente porque este livro, apesar de tratar a questão da arquitetura termal, muito diz sobre a nossa atividade e sobre a tradição e sobre a antiguidade que a nossa atividade tem no sistema de saúde nacional e os impactos que esta mesma atividade tem em todas as localidades onde existem águas minerais naturais. Muito rapidamente, apesar de saber que todos são conhecedores desta riqueza hidrogeológica que Portugal tem, compete-me, enquanto Presidente da Associação, fazer essa breve alusão, referindo que falar em termalismo é necessariamente falar em águas minerais naturais. São águas, como sabem os seus deputados, de domínio público, podem ser concessionadas e existem 48 estabelecimentos que podem ter condições para funcionar, estando neste momento desses 37 em funcionamento. São recursos que dessa concessão derivam na realização da atividade termal, atividade essa que se proporciona em estabelecimentos termais. Os nossos estabelecimentos termais são unidades prestadoras de cuidados de saúde, é assim que somos definidos no diploma 142/2004, e portanto a nossa tutela é o Ministério da Saúde. Somos por isso cuidados de saúde. A própria cadeira de Hidrologia Médica é uma especialidade com assento no Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos. Recentemente foi criada uma divisão de balneologia a nível europeu da Sociedade Europeia das Ordens dos Médicos e desde 1989 que a Organização Mundial da Saúde reconhece diretamente as termas como um recurso a ter em conta no tratamento de doenças, reconhecendo que as águas minerais naturais e os seus efeitos favoráveis são uma das atividades de saúde que melhoram a qualidade de vida e de saúde das populações. Nos últimos anos, e com força também pela nova legislação, o setor termal em Portugal tem sofrido alterações bastante significativas e que se rondam até 2008 nos investimentos, numa ordem de investimentos na ordem dos 250 milhões de euros. E, portanto, os nossos concessionários, que nós aqui representamos, muito esforço têm feito para adaptar os seus estabelecimentos termais àquilo que é a nossa procura principal, que é o termalismo terapêutico. As termas são, acima de tudo, espaços de saúde, espaços de tratamento de doença, embora, obviamente, tenham desenvolvido, aproveitando as componentes das águas minerais naturais, aproveitando os seus estabelecimentos e a qualificação dos espaços e aproveitando as envolventes naturais e patrimoniais em que se situam, têm aproveitado para desenvolver amplamente uma política de promoção da saúde e de prevenção da doença que julgo não deveremos, apesar da situação orçamental em que estamos, deixar de olhar e deixar de considerar do ponto de vista de investimento do Estado. A prevenção da doença e a promoção da saúde serão certamente mais económicos ao Estado do que depois a componente terapêutica e reabilitativa, que nós também temos forte presença, até pela cronicidade das doenças que nos procuram. Neste sentido, foi com alguma surpresa e alguma preocupação que assistimos à apresentação da projeto do Decreto-Lei do Novo Sistema de Saúde da ADSE. Desde logo porque ele revoga a legislação entretanto em vigor, o Decreto-Lei 118/83, onde expressamente indicavam os cuidados de saúde que eram comparticipados e expressamente indicavam os tratamentos termais. Deixa de existir esse artigo. O que passa a um novo projeto de lei a dizer é que serão comparticipados ou serão alvo de benefício os cuidados de saúde primários, secundários e continuados. E depois definem exceções, designadamente um conjunto delas. E, portanto, é esta ausência de referência clara e expressa ao tratamento termal, é este designadamente, é também o facto de mais à frente e num outro artigo deixar para uma fase posterior a seleção de quais são os cuidados de saúde que nos leva a preocupar-nos e a querer expressar a nossa preocupação por este diploma que é demasiadamente lato, demasiadamente aberto e que remeterá para uma segunda fase a definição destes cuidados de saúde e depois a sua comparticipação. Entendemos que passar de uma situação em que temos os tratamentos termais comparticipados, o que previa a lei era a comparticipação e uma estada mínima de 12 dias, que equivale, aliás, aproximadamente àquilo que são as regras do ponto de vista da hidrologia médica para a realização de uma cura termal. E em instâncias termais reconhecidas, não quereríamos outra coisa e achamos bem que assim seja. E graças a Deus, cada vez mais o nosso parque termal está capaz de responder a todos os níveis, nomeadamente e reforçando comunidades prestadoras de cuidados de saúde. Pensar que estes estabelecimentos estão em zonas do interior, muitos deles em zonas do interior do país, que toda uma comunidade vive da existência destes equipamentos e, repito, vive destes equipamentos que, acima de tudo, trabalham com um público terapêutico, com pessoas que procuram as termas por um motivo de saúde. Reforçará, sem dúvida nenhuma, que qualquer decisão sobre a alteração da comparticipação, para além da imagem que passa, de que os tratamentos termais deixam de ser considerados tratamentos de saúde e uma oferta principal de cuidados de saúde, que afetará irremediavelmente, e infelizmente nós sabemos que estas coisas quando começam não param de imediato e portanto pode-se refletir também nos outros subsistemas e em todas as outras áreas em que as termas têm a sua comparticipação, é sem dúvida também, terá sem dúvida efeito na nossa atividade, reduzindo o nosso número de potenciais utilizadores e com impactos sérios não só na nossa atividade, mas também das atividades que estão connosco conexas. Falar que grande parte do nosso público terapêutico é um público mais velho, é um público que também não tem as condições financeiras mais abonadas e que, portanto, que este impacto refletir-se-á necessariamente na decisão de não realização de tratamento termal. Pensar que, do ponto de vista das patologias que as nossas termas estão indicadas, patologias essas que têm que estar reconhecidas e são por um estudo hidrológico médico que é analisado no sede de uma comissão de avaliação técnica, que significa que as pessoas vão fazer na mesma, vão ter necessariamente que recorrer a outros meios de tratamento, embora não o façam nas termas porque deixam de ser comparticipadas, mas não haverá uma redução de despesa. Haverá sim uma deslocalização dessa despesa para outras terapêuticas e para outros meios de tratamento. Por esse sentido, achamos que era importante alertar para o que é o nosso setor, aquilo que nós temos feito para cada vez mais termos uma oferta competitiva e os impactos que esta supressão certamente trarão à nossa atividade. Tivemos o cuidado de preparar um memorando onde indicamos alguns efeitos também dos impactos na economia, mas achamos que nesta fase inicial da apresentação do nosso motivo era essencial focar no que é mais importante. As termas são unidades prestadoras de cuidados de saúde, utilizam uma água mineral natural que tem oficialmente reconhecido os efeitos favoráveis para a saúde. A Associação das Termas tem trabalhado junto com a competência, o Colégio de Especialidades da Ordem dos Médicos e com a Sociedade Portuguesa de Urologia Médica, exatamente num melhorar de toda a investigação, aliás, que já muito desenvolvida a nível europeu e com as nossas congéneres europeias, a nível da credibilização da prática termal enquanto terapêutica principal, e também com a Direção-Geral de Saúde, nomeadamente com o desenvolvimento do Manual de Boas Práticas, que, de acordo com a lei que saiu em 2004, ficou a nosso cargo e que neste momento está aprovado e que também teremos todo o gosto em deixar uma cópia à Comissão. Somos, por isso, cuidados de saúde, não estamos diretamente excluídos, mas a ausência de referência e o deixar para uma tabela que é definida por uma secretaria que não é da saúde, preocupa-nos e leva-nos a que estejamos aqui hoje a pedir a vossa atenção e a vossa ajuda neste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Eu vou fazer então uma ronda pelos grupos parlamentares. Senhora Deputada Clara Carneiro, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu faria só uma breve introdução, pois se o Sr. Presidente consentisse, passava a palavra à Sra. Deputada Maria José Nogueira Pinto. Quanto tempo nos dá, Sr. Presidente?
5 minutos.
Muito rapidamente dizer à Sra. Teresa Vieira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD e à senhora e ao senhor que acompanham da Associação das Termas de Portugal, que gostámos de ouvir enfim, as suas preocupações. Nós conhecemos e temos acompanhado este projeto de decreto-lei, ainda é um projeto de decreto-lei, relativamente à DSE. De facto, há aqui uma preocupação que o país está revestido em todas as áreas e todos nós sabemos uma preocupação enormíssima de contenção de despesas. Há cortes imensos em áreas vitais de saúde. Não estou a dizer que o termalismo não seja uma área que, associado ao turismo e acrescentando ao turismo a mais-valia termal, que é uma mais-valia que, associado ao turismo, a distingue de todo o outro turismo e, portanto, por aí poder-se-ia fazer esta valorização deste turismo termal. Estamos a assistir a uma situação do país que é gritante em áreas vitais, até mesmo na área da saúde e em tratamentos de saúde que são muito importantes e que nós temos muito receio que, com os cortes a que assistimos, com as dívidas e com a execução orçamental desastrosa a que o Ministério da Saúde chegou ou vai chegar no final de 2010, mas que já mostra atualmente, seja possível em 2011 imaginar-se uma gestão orçamental, uma execução orçamental diferente da que foi feita em 2010. Portanto, achamos que há aqui um primor de gestão que ou é aplicado de facto de uma forma primorosa ou nós não conseguimos. Portanto, há aqui também um certo largar do que é promoção de saúde e prevenção da doença, que é aqui que se insere o termalismo. Vamos olhar o que é que dirá este projeto de decreto-lei, se há alguma análise também da parte do Governo em termos de custo-benefício, ou seja, que benefício é que esta promoção termal também se tem repercutido em termos de ganhos em saúde, porque é um dado que é importante também ter. Vamos acompanhar este projeto de lei, estamos todos num ambiente de facto de grandes restrições. Tomámos bem nota do que a Sra. Doutora nos disse. Eu, se o Sr. Presidente deixasse, a doutora Maria José completaria. Muito obrigada.
Senhora deputada Maria José Nogueira Pinto, tem 2 minutos.
Bom, eu penso que a senhora deputada Clara Carneiro já disse praticamente tudo, mas eu queria só acrescentar o seguinte. Para nós que estamos aqui, temos que ver o conjunto das necessidades e neste momento ver o efeito dos cortes no conjunto das necessidades. Se entendermos que o Estado deve financiar um cabaz, digamos, na saúde, não poderá nunca financiar tudo, portanto um cabaz, é mais equitativo que as prioridades sejam elencadas sem prejuízo do valor dos tratamentos termais, isso não está em causa. Portanto, nestas circunstâncias, e eu queria falar mais da questão do turismo que a senhora deputada Clara Carneiro já abordou, e sabendo nós que em muitos países, nomeadamente nos nórdicos, estes benefícios existem e não são cortados, também há uma possibilidade de as termas portuguesas poderem ser competitivas nessa matéria, porque é um país que tem um bom clima, é um país seguro, é um país agradável, as termas são boas, estão todas renovadas e, portanto, também há uma externalização, digamos, desse produto, que eu acho que é importante. Isto para não misturarmos as questões. No corte de todos estes cuidados, julgo que também é importante percebermos que é uma situação excepcional. O problema maior é se não é uma situação excepcional. O que é que eu quero dizer? Fará sentido fazer estes cortes salvaguardando aquilo que é mais prioritário em termos de saúde, mas na expectativa que tudo se venha a normalizar. O nosso problema é se isso não acontecer. Portanto, é só um pouco para dar a ideia que aqui no conjunto do que nos chega e das preocupações que temos, enfim, que ter em linha de conta, sem desprimor para os cuidados de saúde termais, é, digamos, um plus que a cortar alguma coisa, pois naturalmente.
Muito obrigado. Senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu vou dividir o tempo com o Sr. Deputado Ricardo Gonçalves.
Eu farei a gestão do tempo.
Obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começamos por cumprimentar a Associação das Termas de Portugal e dizer que estamos sensibilizados com a preocupação aqui expressa neste memorando e neste pedido da audiência que fizeram. E como a Sra. Doutora disse, de facto nós estamos na presença ainda de um projeto de decreto-lei. Estamos em fase de discussão pública, ainda nada está decidido e é evidente que os deputados têm sempre uma palavra a dizer e nós levaremos esta preocupação junto do Governo e eu tenho a certeza que apesar, e é uma situação indesmentível, da situação de crise económica e financeira a nível internacional a que Portugal está de facto também envolvido e de uma forma muito particular, e sabendo que o setor da saúde é um setor que é de facto um sorvedor de recursos que muitas vezes não existem, nós temos de ter consciência que é preciso medidas de contenção sob pena de podermos afetar o direito à saúde em termos universal, em termos universais. Seja como for, e neste setor, eu penso que o impacto de alterações nas comparticipações há a ver, que penso que, de alguma forma, como disse a Sra. Deputada Maria José Nogueira Pinto, parece que é, de certa forma, inevitável. Não estou a falar no caso do termalismo, mas este impacto das alterações nas comparticipações nunca deixará de ter em conta a sustentabilidade do setor do termalismo, até porque é um setor importante não só em termos de prestação de cuidados de saúde, como noutros termos. E, portanto, eu queria só deixar aqui esta mensagem e passar a palavra ao meu colega, no sentido que a preocupação que nós consideramos justa e pertinente será levada esta preocupação ao Governo. Seria bom que a própria Associação pudesse também dirigir ao Governo o seu contributo no sentido de todos nós faremos e esperemos que estas alterações não vão de forma nenhuma, pelo menos, afetar a sustentabilidade do setor. Muito obrigada.
Sr. Deputado, tem 2 minutos e meio.
Meio. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os seus convidados, eu fiz termas do Jerez nos primeiros 15 dias de setembro e, portanto, estou habilitado a comer, a beber e a falar todo o ano sem problemas nenhuns, porque fiquei preparado para isso. E, portanto, acho que as termas são extraordinárias. Eu, como sou Presidente da Assembleia Municipal de Terras de Bouro e sou natural do Melgaço, que também tem termas, e só em Terras de Bouro há duas termas, temos algumas termas para a pele também agora. E portanto, percebo perfeitamente a dimensão deste problema. Eu que gostava de perguntar se a Associação de Termas tem estudos que demonstrem quanto se poupa em medicamentos, quanto se poupa em exames, quanto se poupa nos atos médicos, porque se não conseguirmos vencer esta batalha, não conseguimos resolver este problema. Porque também não é com as verbas que se recebe da DCE que se resolvem os problemas das termas. Estamos quase a falar no campo do simbólico. O que eu penso é que é preciso, como já foi noutros tempos as termas eram subsidiadas pela chamada Caixa e hoje não são subsidiadas por ninguém, porque o que dá à DCE é insignificante. Portanto, era preciso era que houvesse um apoio de vários ministérios, porque há vários ministérios que beneficiam com isto, desde o Ministério da Economia, ou da Saúde, ou da Segurança Social, etc., para fazerem um género de um fundo, não uma parceria pública ou privada, um fundo, com poucos gestores, senão lá vai o dinheiro do fundo, para efetivamente apoiar as termas, porque todas as termas, à exceção de São Pedro do Sul, quase todas as outras são sazonais. E, portanto, no inverno, por exemplo, as termas do Jerez fecham, emprega 70 e tal pessoas, vão todas para o desemprego e, portanto, o Estado fica a pagar 6 meses de emprego, onde as pessoas podiam efetivamente trabalhar com mais pequena ajuda e apoiar as pessoas. E, portanto, toda a hotelaria podia funcionar também durante o ano todo com uma pequena ajuda. Simplesmente as termas estão arredadas de qualquer preocupação política há muitos anos neste país. E, portanto, ninguém faz contas. As próprias companhias de seguros também não englobam nos seguros de saúde o tratamento termal. E eu acho que as companhias de seguro ganhavam com isso. Não sei se também fizeram alguma coisa já em relação a isso. E é preciso ver que o Instituto de Emprego, portanto, tudo isso pode ganhar com os termas. Os termas estão realmente no interior, em zonas despovoadas, com pouco emprego. Nós temos um interior quase desertificado. Fizeram-se agora grandes investimentos por causa de se considerarem que os CEPAs passariam a estar ligados às termas, porque até aí não estavam. Foi uma guerra que levou anos que nem isso queriam permitir. E hoje, realmente, já há CEPAs de boa qualidade e, inclusive, eu pedi ao Sr. Presidente porque ele recebeu, portanto, aí no livro, estão aí no meio, estão bilhetes para poder fazer cepagem nas termas de luxo e para distribuir pela Comissão, não é só para ficar para o Sr. Presidente. Portanto, é isso que eu queria solicitar também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua análise económica ao termal, que foi bem feita. Sr. Deputado Teresa Caieiro. É o Sr. Deputado Sérgio Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a permissão da Sra. Coordenadora, Dra. Teresa Caieiro. Em primeiro lugar, saudar. É a Sra. Teresa Vieira, não é? Sra. Teresa Vieira e o Sr. João Barbosa. Peço desculpa, não. Também. Felicitar o Sr. Deputado Ricardo Gonçalves pela inteligência de frequentar termas, que é uma coisa que eu felicito, porque realmente eu, como médico ortopedista, reconheço as vantagens inestimáveis das termas. Eu não sou muito para a farmácia, portanto, ali na região de Coimbra, que era as termas da Felgueira, de Alcafaz, São Pedro Sul, Monte Real, são termas que eu frequentei, seguramente algumas, não frequentei como doente, frequentei para saber, para conhecer, para estar dentro do problema, e realmente reconheço, e até lhe poderia dizer quase quando o Sr. Deputado Ricardo Gonçalves faz a pergunta, que eu acho que 1 euro gasto em termas equivalerá mais ou menos a 4 euros poupados em medicamentos em saúde. É mais ou menos, eu não sei se será 1 para 4, mas se não é, é quase. Porque se nós virmos realmente a coparticipação em medicamentos e toda essa panóplia de medicação que poupamos quando mandamos um doente para as termas, obviamente que é sempre uma enorme vantagem. Eu não posso expressar realmente a ideia de que a ADSE comparticipe ou não, mas quando me falam num total anual máximo de 1 milhão e 200 mil euros, se nós pudermos poupar 4 milhões em medicação, obviamente que estava absolutamente garantida a comparticipação da ADSE pelos serviços, só se realmente as pessoas não quiserem olhar para o problema em si. Sr. Deputado, der licença para continuar, Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, eu diria que há um problema aqui pequeno, que é a questão da doença crónica, isto é, as pessoas às vezes habituam-se à frequência de termas e fazem às vezes com indicação e sem indicação. É quase como que vou passar 15 dias às termas porque ando psicologicamente abatido ou por isto ou por aquilo, e a senhora sabe tão bem como eu que assim acontece. Isso é que era de evitar, mas isso não é responsabilidade de quem está nas termas, dos médicos que continuam a ser uns indisciplinados e às vezes enviam doentes para as termas que não têm necessidade de termas, mas isto passa um bocadinho ao lado do problema. E os meus colegas que me perdoem, mas acho que é um bocadinho assim. Obviamente que da nossa parte do CDS terão todo o apoio, no sentido de que eu penso que há uma terapêutica efetiva e que realmente, naquilo que tenho como experiência própria, são algumas centenas de doentes, não milhares, eu sinto-me reconhecido às termas porque eles deram de mais-valia aos meus doentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Eu queria primeiro começar por cumprimentar os responsáveis e dirigentes da Associação das Termas de Portugal e dizer rapidamente o seguinte: eu julgo que há aqui dois problemas. Um deles é um problema mais antigo. Em Portugal, ao longo dos anos, foi-se desvalorizando e secundarizando a medicina termal enquanto, digamos, recurso terapêutico, e portanto, acho que hoje, para o bem e para o mal, pagamos as consequências desse tipo de desvalorização. Mas acho que o problema fundamental agora nem é esse, não é? O problema é que, consoante a necessidade de cortar no orçamento, aqueles que até então achavam as termas muito boas deixam de as achar assim tão boas porque é preciso cortar no orçamento. Essa é que é a questão, escusamos estar aqui a iludir. Mas querem que vos diga verdadeiramente, também ainda não percebi bem, isto depende do que é que vai acontecer com a ADSE, mas no orçamento do Estado a ADSE vai passar a ter uma receita de 2,5% de toda a massa salarial da administração pública. 2,5% é uma receita brutal, não é? Não é uma pequena receita. E, portanto, ou o Governo pretende, a partir de agora, fazer dinheiro com a ADSE, ou não se justifica a diminuição dos benefícios que a ADSE dá aos seus associados. Portanto, julgo que uma coisa é ter uma ADSE apenas financiada pelos beneficiários e que tem tido uma exploração difícil e desigual e negativa. Outra coisa é uma ADSE financiada também pelas instituições públicas, para além do Orçamento de Estado, com 2,5% da remuneração dos trabalhadores da administração pública, é uma receita muitíssimo significativa e, portanto, não percebo porque é que se faz isto e, ao mesmo tempo, se pretende retirar alguns direitos, alguns benefícios, sejam estes das termas, sejam outros, porque não é só as termas que estão em causa na redução que o Governo pretende fazer, são também as comparticipações, os reembolsos e mesmo a hipótese de plafonar, de introduzir limites à utilização por parte dos associados da ADSE dos benefícios que esta presta. E portanto, julgo que ainda é cedo para se ter uma opinião muito definitiva sobre isto. De qualquer forma, nós manifestamos a nossa discordância relativamente ao que está no orçamento para a ADSE e relativamente àquilo que está pré-anunciado, enfim, nesta discussão que o Governo abriu com os sindicatos sobre a ADSE, e a nossa disponibilidade é total para além deste problema, contribuirmos como pudermos para a valorização das termas, enfim, dos tratamentos termais, enquanto um útil instrumento terapêutico que está ao dispor dos médicos. E gostava de terminar lembrando que tem sido posição oficial do Ministério da Saúde, contestar que, por indicação do doente ou do farmacêutico, se possa alterar a prescrição médica em qualquer receita, porque é preciso respeitar a prescrição do médico e, portanto, eu estou confiante que, fiéis a este princípio, o Governo continuará a respeitar as prescrições terapêuticas dos médicos quando eles indicarem que o tratamento indicado são as termas e que não vão prejudicar os doentes apenas por uma razão orçamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado?
As águas por princípio ativo.
Desculpe.
O médico receita H2O e pronto,
deputado,
está feito.
Faz favor, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ah, o Sr. Talk.
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar os representantes da Associação das Termas de Portugal e só dizer duas coisas sobre esta matéria, que aliás já tivemos a oportunidade de transmitir aos representantes da Associação. Penso que esta matéria terá aqui, por um lado, a perspectiva económica com a qual consideramos e compreendemos, que é o facto de grande parte destas, ou a maioria das termas, estarem localizadas em regiões de interior, muitas vezes economicamente deprimidas, não ser possível arrancá-las dali e levá-las para o litoral, o que é também uma mais-valia para as localidades. Talvez se pudesse, isso já tivesse acontecido, mas felizmente não se pode. Essa é uma perspectiva interessante ser considerada. Aliás, nesse contexto que o PCP apresentou uma proposta sobre a revitalização das termas de Vizela e a importância dessa revitalização para a comunidade em que se inserem. Outra questão é a questão do ponto de vista da saúde, e o que felizmente assistimos é mais uma vez passar os custos com a saúde para os utentes e para os utilizadores, e isso logicamente que fará com que aqueles que têm a possibilidade possam continuar a usufruir dos tratamentos que até aqui a ADSE ajudava a suportar, os outros não poderão usufruir disso. Estamos perante aquilo, esta alteração irá ser provocada por um decreto-lei, logo foge àquilo que é a discussão na Assembleia, é da exclusiva responsabilidade do Governo aprovar esta matéria. No entanto, acho que vocês se calhar vão daqui esperançados, porque as posições da bancada do PS foram de sensibilização e de justiça e de pertinência na vossa matéria, por isso, se ela for extensiva ao Governo, pode ser que haja alguma, sair daqui com alguma boa notícia. E aproveitava para perguntar se houve contactos ao nível do Governo, se vocês, a mesma abordagem que está a fazer a Assembleia, se foi feita ao Governo, e se obtiveram alguma resposta sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Barros. Eu, de qualquer das maneiras, convém recordar que os grupos parlamentares têm sempre a possibilidade de ratificação de qualquer decreto do Governo. Não significa que o Governo aprove e que não venha à Assembleia. Há a capacidade dos senhores deputados poderem... Exato, é, mas depois pode ficar. Porque é uma prerrogativa do Parlamento. Eu ia dar a palavra à Sra. para fazer, então, procurar dar respostas por si ou pelos seus acompanhantes, como assim entender, às questões que foram colocadas.
Muito obrigado. Realmente é bom saber que as pessoas frequentam as nossas termas que estão aqui connosco e, portanto, também conhecem a nossa realidade, e é especialmente gratificante ouvir os senhores deputados que são de profissão da área da saúde, nomeadamente médicos, e que, portanto, também partilham a valência das termas e que reconhecem a valência que as termas têm. Nós não viemos cá dizer nada que não seja verdade e, portanto, de facto, as termas têm esse efeito terapêutico. Do ponto de vista de estudos, sem dúvida nenhuma que é muito pertinente, e cada vez mais é essa a preocupação da Associação, não só pela via dos nossos concessionários, mas também por via da Sociedade Portuguesa de Urologia Médica e também das universidades, tentar cada vez mais promover a realização de estudos por nossa conta, porque não têm sido apoiados, embora privamos que no âmbito de um projeto transfronteiriço já temos uma candidatura para 2 estudos médico-económicos para a área termal e, portanto, também trabalhamos nessa área, mas dizer-lhe desde já que existe um estudo pedido pela Fundação Inatel, elaborado pela Universidade de Aveiro, sobre os impactos do Programa Saúde e Termalismo Sénior, onde claramente são explicitados quais são os impactos que o Programa Saúde e Termalismo Sénior, em particular, têm do ponto de vista do investimento do Estado neste programa e das receitas e de todos os impactos económicos que são gerados neste programa. Dizer ainda que, do ponto de vista de comparticipação, aliás, facto também já foi referido, não tem muito impacto do ponto de vista da despesa total aquilo que é investido nas termas, nem paga a totalidade do valor do tratamento. Paga um parcial. Aqui é uma questão também de princípio, é continuarem-nos a considerar como uma prática, um cuidado de saúde ao mesmo nível dos restantes. Percebemos que possa ter que haver cortes, sabemos com toda a imodéstia que não é das áreas onde cortando se vai reduzir despesa desde logo de saúde, pelo contrário, não só pelos efeitos diretos que tem na saúde, mas por não ter os efeitos colaterais que muitas outras práticas de tratamento de saúde têm, trabalhamos exatamente para que também a nível nacional se possam fazer mais estudos que comprovem esta realidade. O nosso vizinho espanhóis, o governo espanhol já o pediu também relativamente ao programa de turismo social, que é o Inserso, onde claramente se provou, do ponto de vista de balanço, que aquilo que se recuperava em receitas fiscais, seja pelo nível da segurança social, seja do ponto de vista de IRS, IRC e IVA, comparado com o investimento que o programa fazia e diminuição das prestações sociais pela questão do emprego, era claramente benéfico para o governo apostar nesta política e era um resultado positivo. Falar agora um pouco, porque também foi referido, a questão do turismo associado às termas. Nós vamos viver em 2011 o centenário da criação de uma instituição do turismo. As termas são e foram o primeiro produto turístico nacional. E não foram porque as pessoas iam fazer férias para as termas e depois aproveitavam para fazer uns banhos porque é agradável ou porque o spa estava em moda. Faziam-no por questões de saúde e desenvolveu-se à volta de um equipamento que prestava cuidados de saúde toda uma dinâmica de turismo. Neste momento é o próprio Plano Estratégico Nacional para o Turismo que define este produto como um produto estratégico. Para nós podermos ter essa competitividade internacional, também do ponto de vista do turismo de saúde estritamente dito, o termalismo tem que ser a aposta principal, porque é aquilo que nos diferencia da Europa, é aquilo que nos diferencia no mundo, são as nossas águas minerais naturais. Por muito bom que possa ser um spa, um medical spa, um medicine resort, seja onde for, as nossas águas é o que nos distingue. E, portanto, se nós não apostarmos nisso, no fundo não estamos também a cumprir outros objetivos que temos noutras áreas de desenvolvimento económico, julgo eu, num setor como o turismo, que se calhar pode ser uma das nossas ajudas neste momento difícil que o país atravessa. Dizer ainda que o nosso alerta, nós temos consciência que isto está em projeto de lei, que está em discussão, mas achamos que é na altura em que está em discussão que devemos ajudar a dar mais informação para que os decisores tenham todo o conjunto das informações. Entendo eu que o Governo não está a proceder a cortes nas despesas de saúde porque acha que não as deve comparticipar, é porque não existe orçamento disponível. E, portanto, se nós estamos a falar de uma questão orçamental, entendemos nós que se devem olhar para todas as componentes do orçamento, do lado da despesa, se de facto o deixar de comparticipar vai diminuir a despesa da saúde, ainda se não vai provocar outro tipo de despesas, nomeadamente ao nível das prestações sociais provocadas pelo desemprego e, por outro lado, ao nível da receita, se não vai provocar uma diminuição da receita fiscal, seja pelas contribuições para a segurança social, seja pelas questões de IRS, IRC e IVA que estão relacionadas com todas as atividades que estão conexas com o tratamento termal. É estes os dados que nós queremos deixar na mesa para quem tem que tomar esta decisão e dizer-vos que nós não estamos a assumir que as termas devem ter um tratamento diferenciado. É exatamente o contrário. Nós queremos ter um tratamento como os restantes cuidados de saúde, em critérios de igualdade e sendo um tratamento e uma alternativa principal de tratamento. E, portanto, caso hajam cortes, que sejam proporcionais em todas as áreas e que não se deixe de comparticipar as termas para se majorar outro tipo de comparticipações, porque aí, também do ponto de vista de saúde, nós deixamos de ser competitivos. E é isso que nós estamos aqui, era essa a mensagem que gostaríamos de passar. Muito obrigada.
Senhores deputados, se houver mais alguma questão, muito rápida, um minuto. Senhor deputado Rui Prudencio, quero colocar alguma questão. Tem um minuto só, se faz
favor. Chamo duas cores todas, afinal tem várias cores. Cumprimentar os dirigentes da Assembleia de Portugal. Já ficou aqui bem expressa a preocupação de todos os grupos parlamentares em relação à questão da ADSE. Também já foi aqui dito que o Governo está a tratar do assunto, mas queria ouvir-vos sobre outra vertente, aproveitar a questão da ADSE, mas queria-vos ouvir sobre outras preocupações que são minhas e que eu gostaria de saber se também são vossas e a forma de podermos obviar a isso. Parecem meias deslocadas, mas a questão do aquecimento central com as inevitáveis alterações climáticas vai-nos levar claramente à escassez de água ao nível das nascentes, e isso já se nota em algumas nascentes termais. A preocupação da questão dos incêndios com as inevitáveis contaminações dos lençóis freáticos também é uma questão que me preocupa. Preocupa-me também a questão do planeamento do território com as questões dos desvios dos afluentes que alimentam as nascentes. E dentro desta lógica, e porque penso que não é só a questão da ADSE que deve preocupar os termas de Portugal, gostaria de ouvir qual é o vosso feedback, o feeling que têm dos vossos associados no sentido da influência destes aspectos naquilo que é hoje o termalismo e o futuro do termalismo em Portugal.
Obrigado. Há mais alguma questão pontual? Se não há, vou passar a palavra para encerrarmos a nossa audiência. Faz para a senhora.
Exato.
Isto é chamada saúde verde.
Eu agradeço a questão que colocou, aliás, permite-nos até funcionar um pouco como lembrete de algumas temáticas que nós nem trouxemos à colação para esta mesa, mas que agora aproveitamos para reforçar. Como comecei por referir, a água mineral natural é um bem de domínio público e que pode ser concessionado e, portanto, compete ao concessionário, no âmbito da sua exploração, um conjunto de obrigações e prerrogativas de vigilância deste recurso que é a água mineral natural. Desde logo, a obrigatoriedade de termos um diretor técnico que monitoriza e vigia a exploração da água mineral natural. Como sabem, além da Direção-Geral de Saúde, do ponto de vista do estabelecimento termal, temos a tutela da Direção-Geral de Energia e Geologia, a quem reportamos anualmente a cubicagem de água que consumimos, os níveis de caudalímetro da nossa água e também comprovamos, do ponto de vista da análise microbiológica e fisicoquímica da água, se o recurso mantém as suas constantes fisicoquímicas, que são, aliás, aquilo que depois lhes permite ter os efeitos favoráveis para a saúde. Uma água mineral natural é uma água de circulação profunda e bacteriologicamente própria. Obviamente que todas essas componentes nos preocupam e a fixação dos perímetros de proteção, que é da obrigação do concessionário, que tem que elaborar o estudo e fazer a proposta de fixação de perímetro de proteção, é também uma preocupação nossa e, portanto, no fundo, os concessionários também têm aqui um papel de guardião ambiental de toda a zona de impacto do lençol, portanto, toda a zona hidrogeológica, de onde se situa o nosso recurso, e após a fixação do perímetro, deveremos sempre ser ouvidos para qualquer intervenção que possa haver lugar, para podermos nos pronunciar através do parecer do diretor técnico sobre o eventual risco que pode decorrer para a atividade. Realçar ainda que, por vezes, a maior dificuldade dos concessionários é quando existem áreas que não estão no nosso domínio, nomeadamente as questões de fiscalização de algumas atividades que podem pôr em causa o nosso recurso. Nós fazemos o nosso papel e pedimos sempre a quem está do lado da tutela que nos ajude a garantir um recurso que é da tutela e que nós simplesmente temos um direito de exploração durante um tempo. Alertar ainda para uma outra questão que eu acho que pode ser também aqui importante. Como disse bem, o nosso recurso não é imenso nem é inesgotável e até tem alguma efemeridade associada e, portanto, o risco da nossa atividade ainda é maior. E, portanto, um hospital pode sempre existir. Umas termas podem deixar de existir se, se deixar de haver recurso. E o investimento está feito e tem que ser pago. E é o concessionário que o assume. E, portanto, isso só reforça ainda mais que este esforço que os concessionários têm tido nos últimos anos a fazer investimentos massivos de forma a adequar os estabelecimentos de termais às regras mais rígidas a nível da Administração Regional de Saúde e da Direção-Geral de Saúde que nos são impostas, também dar um ar aos nossos estabelecimentos como equipamentos turísticos que também podem e devem ser, numa componente integrada e de sustentabilidade dos próprios equipamentos e de retorno do ponto de vista da economia local, todo este aspecto associado às proteções de recursos cujo ónus está no concessionário, deve reforçar nesta decisão. Mais uma vez, é esse o nosso aspecto principal. A questão aqui do projeto de lei é a ausência de referência preocupa-nos. Não ficaríamos, não seria correto da nossa parte não fazer esta referência, porque sabemos que as dificuldades são muitas, sabemos que os cortes terão de existir ou deverão existir, mas que se não façam naqueles que neste momento maior investimento fazem, maior impacto têm em zonas de interior, melhor ajudam a corrigir a simetria e referir novamente, vivemos de um recurso que não é deslocalizável e portanto quando se apoia deve-se apoiar o que não é deslocalizável e nós não podemos mudar as nossas termas para outro país ou para outra zona onde a mão de obra é mais barata, onde economicamente ou fiscalmente temos melhores condições e é um bocadinho esta imagem, apesar desta comissão ser da saúde e a base ser a saúde, eu julgo que o que está em causa é o conjunto e é o próprio diploma que diz que vai definir os cuidados de saúde de acordo com a disponibilidade orçamental, é o projeto de lei que o diz e é isso que nos preocupa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, à sua equipa pelo problema que nos trouxe cá. Penso que ficou muito claro o que é que está sobre a mesa. Eu acho que os senhores deputados ficaram sensibilizados e esta comissão, e eu quase me atrevia nas nossas saídas, como se trata de saúde, visitar-nos umas termas.
Ora, para eu acrescentaria verificar... isso. Estão desde já convidados. Estão desde já convidados a ir, mas é a ir e experimentar, porque as termas devem ser experienciadas. Portanto, o convite fica em aberto.
Acho que nós, nas nossas saídas de trabalho, aparece hoje mais uma oportunidade para fazermos uma visita a umas termas e melhor ficarmos sensibilizados para isso. Muito obrigado, Sra. Doutora, à sua equipa, muito obrigado. Srs. Deputados, nós vamos prosseguir com a nossa agenda. Não termina aqui.